Capítulo 6. Um processo psicológico. Tudo o que lhe é necessário existe no momento presente, e esse momento é tudo o que existe. No rápido piscar desse momento você encontrará todo o tempo do mundo. Através dele, você entrará em contato com a informação viva que o guiará com infalível direção. O momento presente é o portão estelar pelo qual você passará, deixando a prisão da delimitação humana para expandir-se na consciência da percepção divina. É a brecha entre os mundos do passado e do futuro, mas também entre os mundos do tempo e do espaço, do espírito e da matéria, da forma e do ser. É uma zona intemporal, o portão através do qual você irá participar novamente da aventura da criação. Sua entrada na eterna maravilha do presente momento, na presença de Deus, será pelo que chamamos de processo psicológico. Esse processo é um deslocamento de identidade, um processo pelo qual o equilíbrio é trazido de volta à sua consciência das duas realidades. Por ele, você passa a perceber que você não é a forma que o anima, mas sim a própria força de animação. Através dele, você novamente despertará para uma conscientização de tudo o que é, em espírito e em totalidade. É um processo que o levará de volta a um estado de graça, um estado de saúde, um estado de associação íntima com tudo o que é. Esse estado já existe. Sempre existiu. No entanto, a maioria dos seres humanos está cega para ele, por causa das incessantes maquinações dos processos de pensamento racional, que são adorados em lugar de Deus e de sua verdade simples. É importante que você reconheça o poder criador de seus pensamentos, um poder bem além do seu conhecimento. Enquanto pensar negativamente, a vida só lhe permitirá uma pequena participação da consciência, para evitar que você espalhe o mal-estar. Mas, no momento em que seus pensamentos passam a ser de amor e de vida, o Senhor o inundará com a sua própria consciência e você gozará da maravilha de sua percepção. Você nasceu para compartilhar do seu poder criador. A matéria da qual é feito está tão impregnada da habilidade de criar que tudo que você toca toma vida, cada pensamento, cada identidade, cada imagem. Você é a força energizadora do plano material que traz a vida, traz a bênção, que sustenta a ilusão. Por você, Deus entra no âmago da criação. Através de você, Deus é revelado na forma material. Você é filho de Deus e filho da matéria. Contudo, você não pode servir a dois senhores. Aquilo que você vincular na consciência será vinculado na matéria, e o que vincular na matéria será vinculado na consciência. Neste momento, você é o criador da sua própria realidade. Se quiser conhecer o criador de uma realidade maior, ponha de lado seus pensamentos, da mesma forma como pousa uma enxada com a qual você trabalhou no jardim. Agora, a realidade maior o chama. Seus serviços estão sendo solicitados por ela. Seu período embrionário já acabou, a gestação está completa, o momento do nascimento chegou. Para entrar novamente na presença de Deus, você deve primeiro deixar a presença de Satã. Você viveu na presença de Satã durante todos os anos da sua história. Pelo temor, você foi afastado de sua casa, onde estava em estado de graça, adentrando profundamente nos mundos de forças dementais e nos padrões de energia subjugada. Agora é lenço de deixar essa prisão. Não é necessário abandonar seu corpo físico, nem os objetos do plano físico, mas você deve abandonar suas interpretações daquilo que esses objetos e esse corpo representam para você. Suas interpretações e definições apenas refletem a distorção de sua perspectiva subjetiva. As interpretações são o que o separa da clareza de percepção que você precisará para fazer o trabalho que está à sua frente. Você deverá deixá-las, juntamente com seus pensamentos, seus sonhos, suas esperanças e seus temores. Podem parecer coisas insignificantes e etéreas, que flutuam suavemente em sua mente, mas não se deixe iludir pela aparente falta de substância. É a matéria-prima de que são feitas as guerras, os precursores da morte, os agentes da doença e da destruição. Com a energia que você lhes dá através de sua atenção, elas têm força suficiente para aleijar um planeta. Lembre-se da árvore no meio do jardim. Por que você acha que o Senhor proibiu os primeiros seres humanos de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Somente aquele com a consciência da totalidade da criação está em posição de determinar o bem e o mal tal como se manifestam nas várias criaturas. Na outra realidade, os primeiros seres humanos compartilhavam da perspectiva holística do Criador, mas, na realidade da forma, a sua perspectiva era decididamente subjetiva, incapaz de avaliar de modo acurado as necessidades do todo. Não poderiam dirigir criativamente o curso daqueles que tinham formas projetadas funcionando na criação. Somente a totalidade da consciência, Deus Pai, o Criador, estava nessa posição. Enquanto tinham confiança nele, e se dispunham a atuar nos limites do seu projeto no contexto da própria dinâmica interna do Criador, tinham liberdade completa para gozar dos mundos criados. Pela sua escolha de provar do fruto proibido, esses primeiros representantes da divindade ultrapassaram o alcance de sua função e, portanto, o alcance da energia criadora disponível, nos termos da natureza do seu projeto. Foi o começo da doença, da velhice e da morte, o início do padrão de sua falsa identidade da história humana. O padrão de falsa identidade persistiu até o presente, embora não tenha afetado criticamente o período de gestação, certamente o tomou menos aprazível. Você está vendo agora mais claramente porque é essencial, nestes últimos anos do ciclo, deixar de lado suas interpretações. Elas pertencem ao passado. E a vida existe eternamente no presente. Você foi destinado a participar dessa vida eterna. Mas, para isso, deverá deixar sua identificação com o passado, a identificação com a indumentária material que você usa, e aceitar a definição criativa que a vida lhe dá neste momento. O que é aquilo que você chama de Satã? Seu corpo é o passado, sua respiração, o futuro. energizado pelo seu sentimento de culpa orientado para o passado e pelo seu temor orientado para o futuro, Satã o segue, como uma enorme sombra cósmica, por toda parte. Ele lança redes de temor nas águas da sua consciência, depois as recolhe com cordas da razão, trazendo-as de volta para um passado carregado de culpa. Para efeito de ilustração, sua presença poderia ser comparada com uma membrana inflável, destinada a ser totalmente carregada com a energia e o poder da vida. Representado por dois grandes rasgos laterais, a culpa e o temor permitem que a preciosa substância de vida escape, deixando-o murcho, ineficaz e com pouca vida, durante todo o tempo que usa a sua própria substância de vida para energizar tudo que você teme. É fácil reverter essa situação. Deixe-se morrer para o passado e desperte para o momento presente. Por que essa hesitação? Será que as suas experiências passadas foram realmente tão abrangentes que lhe deram base suficiente para compreender tudo o que você encontra no presente? Será que elas realmente merecem o respeito e a credibilidade que você lhes dá? Quanta atenção você dispensou aos fatores presentes no momento de sua ocorrência? Se estiver tão preocupado com experiência, que tipo de atenção você poderá dar ao que está acontecendo, agora, neste momento? Onde está a sua atenção agora? Você está onde a sua atenção leva? Em verdade, você é a sua atenção. Se a sua atenção é fragmentada, você está fragmentado. Quando a sua atenção está no passado, você está no passado. Quando a sua atenção está no presente, você está na presença de Deus e Deus está presente em você. Deixe-se morrer para tudo o que realmente não existe, descubra o que existe. Largue tudo que você pensa saber. Seja honesto, tudo o que você sabe é do passado. Não existe aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, seu conhecimento é apenas cisco no olho de uma criança, cegando-a para o esplendor da criação. Na verdade, você não sabe nada que tenha um significado eterno. Quando é de baseado no seu assim chamado conhecimento, você está agindo sem a base divina. Crer no seu próprio conhecimento não é crer em Deus. Confiar em seu próprio conhecimento não é confiar em Deus. Pouco importa o quanto você aprenda no atual quadro de conhecimento finito, você nunca estará nem um passo mais perto da compreensão de Deus, do universo, ou de você mesmo. O conhecimento, como você o compreende agora, nunca o levará mais perto da vida. Não se prenda, numa imaginada integridade, a este ou aquele segmento de sua experiência, como se este ou aquele pedaço do passado tivesse, de alguma forma, um valor que devesse ser preservado. Vejamos, diz você, morrerei para tudo, menos para isto. Isto é sagrado demais. Isto significa muito para mim. Largue isso. Será que isso significa mais do que a vida? Não importa o que possa ser, você não precisa mais disso. Talvez você se preocupe com a possibilidade de algum aspecto de sua identidade não sobreviver ao processo psicológico. Talvez tenha razão. Mas, da mesma forma, talvez se engane. Deixe a preocupação de lado. Não fará diferença nenhuma. Não há nenhuma garantia de que isto ou aquilo possa sobreviver à visão de Deus. Mas as únicas coisas que estão de fato ameaçadas, as únicas que não sobreviverão, são as que não existem separadas de seus conceitos, coisas que não têm nenhuma realidade além daquela que você lhes atribui. Tudo que é essencial para você está sendo sustentado pelo poder criador do Deus vivo. Tudo que você manteve em existência pelo mau uso de suas habilidades criadoras serve apenas para envolvê-lo em áreas em que suas próprias energias de vida são mal canalizadas e eventualmente dispersas. Qualquer crença, qualquer conceito, qualquer convicção que você possa ter, capaz de refletir realmente o que está presente na mente de Deus, ainda estará do outro lado do processo psicológico. Dessa forma, você nada tem a temer ao abandonar essas coisas. Tudo que foi santificado por Deus continuará a existir. Somente aquilo que tentou privar você de seu destino desaparecerá. É realmente muito simples, largue tudo, veja o que o Senhor lhe reserva. Qualquer hesitação que possa sentir é apenas indicação de que você continua acreditando no temor e na razão. Eles são os falsos deuses desta era. Continuarão a escravizá-lo até que sua confiança no amor e na vida se restabeleça. Confie implicitamente em Deus, e, em cada situação que se apresente, a verdade de seus desígnios divinos será revelada. Esses desígnios são o seu manual de operação. Ignore-os em favor de suas próprias interpretações e você estará ignorando a matriz de sua identidade. Informação específica para cada e toda situação estão sendo constantemente fornecidas a você pela fonte de sabedoria infinita. Por que não confiar nela? Seu primeiro impulso será, como sempre foi, a orientação programática de seu sistema de análise subliminar, o conselho de seu Criador. Será uma mensagem direta do seu verdadeiro eu, o impulso de vida, o portão para tudo o que você chama de céu. É a faísca espontânea da divindade em sua diferenciação, através de você, em sua situação ambiental. Ela faz a análise e a avaliação dos fatores presentes em qualquer situação, numa velocidade que excede em muito o processo do pensamento racional. Você tem toda a informação pertinente do universo disponível a um simples pedido. Quando você tiver consciência de sua totalidade, o impulso de vida lhe transmitirá tudo o que você precisa saber em qualquer situação. A mensagem sempre virá como seu primeiro impulso espontâneo. Esteja atento.